Camila, seja bem-vinda de volta ao Lado Bunker!
Cheguei, galera! Estou de volta, cheguei no episódio 150, inclusive, estou muito feliz.
Num marco, é isso.
Exato.
Números redondos, é isso.
Voltei a tempo no 150 porque eu sou metódica, mas a mente do palhaço, gente, vocês não têm ideia de como tá. Mas, assim, tirei 15 dias de férias, foi ótimo. E a melhor parte, né, Pri, é que as pessoas nem sentiram minha falta. Porque vocês tiveram aí programas com a Cakes, participei do meu primeiro Nerdcast, convite da Pri, foi muito legal.
Sim.
Quem não ouviu aí, a gente dá dicas
pra... Vai ouvir.
Exato, pra quem quer começar no mundo dos animes, quem quer assim, pô, tá todo mundo aí sendo otaku, eu não sei ser otaku, como ser otaku? Damos dicas de como começar nesse universo. E, Pri, a gente teve uma coisa muito especial durante as minhas férias, que foi a chegada, o nascimento, o pan do Hypezilla.
É assim. Exatamente, que eu vou definir. Ele nasceu aí, nosso querido Hypezilla, programa de animes e cultura pop asiática num geral. Segundo episódio, inclusive, está no ar, se você não ouviu ainda, falando sobre K-dramas para iniciantes. Então, você que nunca assistiu uma novela coreana, vem com a gente, que é sucesso, tem muitas recomendações também, de todos os gêneros, para todos os gostos. Eu acho que isso é muito, muito legal, né? Assim, tipo, se você gosta de uma ação, tem. Se você gosta de um romance água com açúcar, tem. Se você gosta de romance desgraça, tem também. De vingança, deve ter, a gente falou vários.
Tema jurídico, você gosta do jurídico? Tem também.
Todo jurídico, pior que tem mesmo, porque tem, a gente falou de uma advogada extraordinária, né? Podia falar de Vincenzo também, mas foi só uma advogada extraordinária. Fica aí por enquanto. Vincenzo eu recomendei pra Camila por outros motivos.
Exato. Gente, tem tantos motivos, você não tem?
Motivos fortíssimos.
Enfim. Motivos fortíssimos, mas... Eu fiquei muito feliz com a estreia do Hypezilla, assim, porque a Pri tá com esse projeto há muito tempo. É até uma coisa que, acho que eu já falei no... Foi no Instagram ou foi no próprio programa? Eu não lembro. Eu falei isso em algum lugar, mas... Quando a gente bota um projeto desse na rua, vocês veem o finalzinho dele, ele chegando com o programa pronto e tal. Mas a gente tem um esforço de bastidores gigantesco, assim, de fazer tudo super bem feito, de pensar na pauta, de pensar em vocês, ouvintes. Então, tem muito carinho no projeto, sabe?
Muito.
E é um projeto com a carinha da Pri, gente. É Hypezilla, Prizilla.
Uhul!
Entenderam?
É verdade.
É isso.
Fica aí o spoiler, né? Assim, o spoiler não. O bastidores que Hypezilla é de Prizilla. A Priscila emocionada, gritando que nem um Godzilla, tipo, igual, é isso, vocês entenderam.
É isso, somos emocionados, tem muita emoção nesse programa também, a gente vai falar de
tem
coisas
até um
muito...
urro na vinheta do programa, na introdução, tem tipo, elementos de hype, tem o trem do hype, tem as cornetas do hype, tem o urro do Godzilla, é perfeito, entendeu?
É perfeito, gente, ouçam o Hypezilla que já chegou assim.
Chegou chegante,
então tem dois episódios aí, venham com a gente nessa jornada, prometemos... Que o mundo otaku é quentinho e gostoso, você vai querer continuar aqui. É
exatamente.
Isso. Mas vamos para o programa de hoje, que tem muita coisa, né, Pri?
Nossa, tem. É um programa recheadaço, com poucos assuntos e muita conversa. Vamos começar o programa falando sobre Senua Saga Hellblade 2, ou seja, a continuação da história de Senua.
Temos também um bloco especial para falar de Furiosa, uma saga Mad Max, também aí mais um filme de franquia, um prelúdio sobre a Furiosa, e a gente vai conversar se vale a pena isso daí.
E também temos um blocão temático aí, para você que gosta de assuntos diferenciados aqui no Lado Bunker, da gente não comentando a notícia, mas comentando coisas de bastidores, comentando coisas com a equipe do Bunker. A gente tem um blocão especialíssimo falando só sobre colecionáveis e as nossas coleções aí em homenagem ao Dia da Toalha.
Yay! You want the truth?
All the lives inside me tell me to let go. Começando lá do Bunker de hoje para falar sobre Hellblade 2. Estou aqui fazendo zero mistérios hoje, poucas ideias. Na loucura, na velocidade, mas temos aqui um convidado muito especial para falarmos nesse bloco, que é Arthur Eloy.
Olá, finalmente, né? Finalmente agora eu posso falar de Hellblade, já faz tanto tempo que eu tinha
74
ido
anos.
Visitar o pessoal da Ninja Fury, jogado um pouquinho, e agora o jogo finalmente saiu, né? Uma experiência muito diferente agora.
Pode chegar chegando aqui, o que você achou do jogo? Vamos falar.
Antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que eu acabei de tomar um susto muito grande nessa gravação. Porque eu não quis falar nada pra não atrapalhar a Pri na introdução dela. Mas é porque o Geralt veio correndo do outro quarto. Ele deu um parkour na mesa e pulou direto pra janela. Só que a janela tá fechada. Então ele, tipo, bateu a cabeça no vidro e caiu em cima do meu teclado. Então, tipo, eu fiquei um pouco desestabilizado. Não vou mentir, não.
Rolou um cannonball de gato no frente do Arthur.
Foi um pouco bizarro, então desculpa. Desculpa que eu fiquei um pouco desestabilizado.
Tá tudo bem.
Mas voltando pro jogo.
Momento gatinho. É isso.
Momento gatinho. Lá no Bunker sempre tem momentos gatinhos.
Tem ótimos momentos gatinhos esse programa, no geral, gente. É isso. Mas ele tá bem, Arthur? Você foi lá ver se ele tá inteiro?
Ele tá bem. Ele saiu endemoniado pro outro quarto agora. Então,
ah, então tá
ele
bom.
Tá na hora de ser possuído, assim. Você tá atacando coisas, sabe? Então,
que bom que é. Enfim. Que bom que é. Nesse horário não é 3 horas da manhã, né? Não gravamos lá do Bunker 3 horas da manhã, galera.
Será?
Fica aí a informação.
Não sempre.
Não é sempre, depende.
Depende, mas hoje não. Hoje a gente tá gravando em horário comercial pra falar sobre Hellblade. Vamos lá, Arthur.
Finalmente saiu o Hellblade, eu fiquei bem feliz com esse agradável final de semana que eu tive com o Hellblade. A gente recebeu alguns dias antes do lançamento. Então eu tive um final de semana muito agradável, jogando, sentado no meu sofá. E ele não é um jogo que realmente demora um final de semana, ele é um jogo curto, né? A campanha você vai demorar aí de 6 a 8 horinhas pra terminar. Eu joguei com bastante calma, explorando, curtindo tudo. Então, levou assim um agradável final de semana. E é muito engraçado usar as palavras agradável para Hellblade, porque ele é tudo menos agradável. Ele é uma experiência genuinamente infernal e isso é um elogio.
Eu gosto muito dessa dualidade, assim, tipo, que você elogia falando assim, terrível, suei. Mas é tipo, um elogio máximo que você pode dar, sabe? Mas é tipo,
exatamente,
sofri.
É porque terrível é a proposta, entendeu? Terrível é a proposta de ser, tipo, um verdadeiro pesadelo, né? Enfrentado
é objetivo,
pela protagonista.
Né?
E eu gosto muito disso, né? Infelizmente, eu tenho um pezinho ali na desgraça. Então, esse é o tipo de coisa que conversa comigo.
Ah, se fosse só um pezinho, né?
Arthur mergulhado até os ombros. Na desgraça.
Chafurdando na desgraça.
Chafurdando na desgraça. Chafurdar é uma palavra ótima.
Então, esse é exatamente o meu tipo de experiência, porque o primeiro Hellblade é um jogo que eu gostei, e esse segundo, ele pega tudo que já era bom e realmente melhora. Foi o que eu falei quando eu joguei o preview, e o jogo completo é exatamente isso. Ele é um jogo que ele não quer ficar desviando a sua atenção de nada, então ele não tem árvore de upgrade, sabe? Colecionável, tipo, que você tem que escalar um monte de coisa pra pegar. Ele não tem nada que não seja a trama principal. E a trama tá muito boa. O visual de tudo tá, assim, absurdo. Eu não sou uma pessoa de gráfico. Eu não fico babando pra gráfico. Mas em Hellblade 2 foi meio absurdo. Porque tem algumas cutscenes... Aliás, eu acho que todas as cutscenes são assim que... Eu duvidava que não era live action.
Caraca!
De tão bizarro que você vê a textura no rosto dos personagens, a iluminação. Eles têm, tipo, efeitos de câmera que simula muito bem como funciona uma câmera de cinema, sabe? Então, é um pouco assustador. Eu não sou uma pessoa de gráficos e eu fiquei um pouco assustado, assim.
Ixi!
De toda a minha experiência com Hellblade, né, que envolve a viagem que eu fiz pra Ninja Fury... Só teve uma coisa que eu achei imprecisa com o que o pessoal da Ninja Fury me falou lá. Porque de resto, tudo assim que eles falavam, que era a visão deles, que era um jogo totalmente focado em narrativa, que ia ser uma experiência single player curta, que o foco todo era no desenvolvimento da protagonista, tudo isso é verdade. Mas me falaram várias vezes que não era um jogo de terror e isso é mentira. Com certeza é um jogo de terror. E eu fiquei muito feliz de descobrir que era mentira.
É um ótimo aviso pra deixar, inclusive, para pessoas como Priga Nico, que talvez não gostem de jogo de terror ou talvez precisem de uma preparação.
Exato.
Ali, tipo, jogar com a janela aberta, num dia ensolarado,
entendeu?
Coisa assim.
Eu preciso jogar com uma pessoa do lado, precisa ter toda uma preparação, tem que existir ali um preparo emocional mesmo, assim.
Se cercar de ursinhos de pelúcia, né? Se cercar de ursinhos fofos.
Exato, mas você diria que é um jogo de terror por conta de jumpscare ou por conta de pressão psicológica?
Por conta da temática. Por conta da temática ser muito, muito macabra e... Porque, basicamente, né? Se você não jogou o primeiro Hellblade é a história da Senua descendo ao inferno, um inferno viking, pra salvar a alma do amado dela. O segundo jogo, ela já está de volta ao mundo real, e ela jura vingança contra os vikings que mataram tanto o amado dela quanto a família dela. Então ele já tem uma proposta muito tensa, mas a Senua é uma personagem que ela sofre com uma condição psicótica. Então ela ouve vozes, ela vê realidades diferentes, e isso vai se manifestando ao longo do jogo. E você vai percebendo que muito dessa jornada de vingança dela não é necessariamente vingança por vingança, e muito mais ela lidando com a culpa de não ter conseguido salvar as pessoas que ela ama.
Nossa, cara.
Essa culpa, ela se manifesta várias vezes. Isso não é spoiler, porque tipo, em 3 minutos de jogo você já vê isso, sabe? Talvez até menos. Essa culpa se manifesta várias vezes em literais fantasmas.
Oh, meu Deus.
Então tem várias vezes que ela é atormentada por vozes de pessoas que morreram e ela não conseguiu salvar. Tipo, que ela vê espíritos, que os espíritos tentam pegar ela no começo do jogo. Tipo, isso assim, você acabou de dar start, passa assim, tipo, a primeira cutscene, você já tem que passar por, tipo, um barco virado. E daí, enquanto você tá passando por esse barco, que ele está parte debaixo d'água e com só uma bolha de ar, essas almas começam a atacar ela, começam a tipo, tentar afogar ela e tal. Então, tipo, isso é o começo do jogo.
Você tá maluco?
Claramente.
Tipo... Não, assim, como que isso não é de terror, Ninja Theory? Pelo amor de Deus.
Amor de Deus, meteram louco. Mas eu entendi que faz sentido, porque quando você fala terror, eu acho que as pessoas pensam em jumpscare e ele tá mais pra terror da A24.
Pode ser.
O que, novamente, puta elogio.
Terror psicológico. Psicológico, né?
É um terror
ali que a gente aqui em casa abriu o comecinho do jogo, né? Porque ele tá disponível no Game Pass, então é aquele jogo que você pode experimentar ali um pouco. E aí, esse rolê das vozes, quando você tá com o headset, ele é muito absurdamente assustador. Uhum. Porque é uma voz, essas vozes, elas meio que sussurram, assim, e aí é um bagulho que, quando você não tá bem da cabeça, às vezes não ajuda, tá?
Uhum. Não
talvez não seja um jogo pra você que não está muito legal, assim, porque o negócio é muito, eu acho que é isso que o Arthur falou, assim, é uma ambientação ali muito fantástica ali, do que tá acontecendo, barco, não sei o quê, mas é muito real esse medo que tá ao redor da personagem, então aí você fica com medo, aí você tira o headset, você vai jogar um jogo de gatinho fofo,
exato,
você balança as coisas ali.
Precisa fazer, exatamente. Gente, um pouco de droga, um pouco de salada, já diziam os sábios.
Mas trazendo só um adendo também, eu concordo com tudo que a Kix falou, mas o que me surpreendeu mais é de que é um jogo com um coração gigantesco, o que é bizarro para um jogo que é tão tenso, que é tão macabro, mas dá para você ver que os desenvolvedores, eles têm muito carinho pela protagonista. Então, ele vai desenvolvendo toda essa história de um jeito que é muito, muito humano. E é meio que emocionante, até, porque você começa a entender todos esses sentimentos conflitantes da Senua e a forma que ela vai lidando com esse mundo, porque o primeiro jogo é um jogo muito solitário, né? Só tem ela. Em outra realidade. Dessa vez, como ela está no mundo real, ela está interagindo com outras pessoas e pessoas de tipos diferentes. E meio que o poder que ela tem a partir disso tudo é entender que as pessoas são tão fodidas quanto ela. E ela tenta estender essa mão amiga pra pessoas que não são necessariamente amigas. Então é um jogo que, no final das contas, o grande poder da personagem é ela ter essa capacidade de empatia com os outros. O que é muito legal, porque é uma saga viking super sangrenta, super macabra, mas que no final das contas é sobre você tentar entender as pessoas que são de difícil entendimento. Então eu achei muito surpreendente, porque eu esperava realmente uma jornada de vingança bem tipo o Homem do Norte, que é, não, você matou minha família, agora eu vou te matar. E não é isso, sabe? Definitivamente não é isso. Ele vira outra coisa e eu acho que é muito ousado, sabe? No geral, eu acho que é um jogo muito ousado, porque ele tem um ritmo muito cadenciado, ele vai te fazer jogar um combate, daí você só vai jogar outro combate depois de 40 minutos, sabe? Você vai ter muitos momentos contemplativos, você vai ter uma personagem que, apesar de ser, tipo, uma guerreira, ela, badass, ela não é, tipo, ela é uma pessoa ainda. Então, ela tem tanto fraquezas físicas quanto vulnerabilidade emocional. Então, eu acho um jogo muito ousado, se você comparar o que se espera de um jogo de ação blockbuster. Então, eu saí muito surpreso. Eu já tinha gostado muito do primeiro, eu acho esse segundo ainda melhor.
Olha, palavras fortes.
sou assim, bem feliz. Bem feliz que finalmente saiu, que foi tão bom e que as pessoas estão elogiando. Fiquei feliz.
Eu tenho esse problema eterno com Hellblade, que é... ele me dá motion sickness, não consigo jogar, mas eu acho que é uma premissa muito interessante. Você me vendeu muito esse jogo, Arthur. Eu preciso muito ver alguém jogando. É isso, yes, é essa conclusão precisa. Que eu cheguei.
Assim, busca, Periganico, busca alguém pra jogar por ela.
É isso.
Assim, pra ela assistir.
Você que tem intenção de jogar este jogo, eu tenho intenção de assisti-lo. Podemos, né? Tipo...
assim, é preciso uma live na Twitch sem comentários.
Exato.
Assim, então... Alguém precisa jogar Hellblade do jeito mais cinematográfico possível. Assim, tipo, demo de E3, assim. E a Pri vai estar lá no chat assistindo silenciosamente.
Exatamente, pra deixar tudo silenciosamente, é isso. Gostei muito dessa ideia, achei 10 de 10. Pessoas me mandem DMs, aquela, né? Não, mas é isso, pô. Eu acho que ter um jogo que tá disposto aí, meio que nessa contramão, assim, de... é, a gente tem todos os conteúdos hoje em dia muito... rápido, né? Tipo, não só jogos, mas conteúdos no geral. A gente sempre tá, né, fazendo as coisas subcorrendo e tudo mais. Tem um jogo que pega, senta você e fala assim, não, beleza, vamos, é uma jornada de vingança? É. Senta aqui do meu lado e a gente vai ver como vai desenrolar esse negócio, sabe? Sem ser só, tipo, ah, pega as armas! Estamos aqui, ah, guns blazing, assim, sabe? Tipo, tipo, eu acho muito interessante quando as pessoas escolhem um outro caminho, assim. Então, estou bem interessada, bem, bem curiosa. E que bom que deu certo, que você gostou e que você jogou isso, que eu sei que você é super fã da franquia.
Exatamente, é um rolê recente ainda, né, que eu virei fã de Hellblade, então fiquei feliz. Espero que a Ninja Fury continue aí brilhando, até porque, né, nesse cenário bizarro que a gente vive, né?
É verdade.
Então torcemos aí. Tem rumores aí de que o próximo jogo da Ninja Fury já está aprovado, já está em desenvolvimento, então vamos torcer que sobreviva.
Exatamente, galera. A review do Arthur completa aí, escrita e tal, tá aqui na descrição do episódio. E se você jogar aí Hellblade, primeiro fala com a Pri e depois você comenta com o Arthur que você achou também. É isso.
Exatamente. Eu deixo só meus últimos adendos aqui. O segundo é: assista Abismo do Medo. Você vai entender quando você jogar Hellblade, porque meu capítulo favorito do jogo é basicamente o filme Abismo do Medo, que eu amo. Segundo, fique de olho no Nerd Bunker, porque Hellblade apenas sinalizou o início do Apocalipse Gamer que estamos prestes a viver. Gamer.
Assim, vem aí, galera. Vem um gigantesco aí. Vem aí, está vindo.
Nossa.
Tem uma maré se aproximando e a gente está olhando pra ela e pensando, ué.
Ué.
That's it.
É. Já, that's it. Isso vai acontecer.
Eu já tô fazendo,
né,
malabarismo, assim, de uns 3, 4 jogos. Pri e Tai tem coisas incríveis pela frente.
Sim.
Eu tenho coisas incríveis pela frente. Então, assim, pelos próximos meses, o negócio vai ser louco. Então, fica de olho aqui no Nerd Bunker que vai ser da hora.
É isso aí, gente. Gostei do seu recado, Arthur. Cakes, aproveitando o Dia do Orgulho Nerd, a Estante Virtual preparou uma seleção, assim, imperdível, maravilhosa, para os leitores de carteirinha.
Exatamente, Pri. A lista tem muitas coisas legais, como Duna, do Frank Herbert, que tem, inclusive, uma história de bastidores aqui no lado bunker aí, envolvendo a Pri, que está na jornada de Duna, né, Pri?
Cara, essa é a minha jornada de Duna, assim, todas as pessoas já conheceram ela. Falei dela na leitura de e-mails do Nerdcast passado, inclusive. Então, tipo, é isso, assim, está no povo. minha relação de amor e ódio com Duna. Porém, é mais amor, é amor e um pouco de preguiça, devo dizer.
É uma jornada, assim como a de Paul Atreides, é uma jornada, definitivamente uma jornada, né, Pri?
Definitivamente uma jornada.
Exatamente. A gente tem também a trilogia da Fundação, do Isaac Asimov, que é um clássico, assim, gente, clássico, clássico, de letra maiúscula, clássico, sabe?
Tem também livro pra quem curte RPG, pra quem gosta de fantasia, de ficção científica, de tudo, gente. Enfim, tem muita coisa nessa seleção. Então, clica no link que tá aqui na descrição do episódio pra você encontrar seu próximo universo fantástico lá na Estante Virtual. Furiosa, we've come too far.
Bora lá falar sobre um dos lançamentos aí que chegou aos cinemas na última semana, que é Furiosa, uma saga Mad Max, aquele filme que está no hall de filmes que não pedimos, que filmes pelo menos... É, tipo, eu não queria saber a história da Furiosa. Ela é boa sem história, ela é boa, assim, no mistério, assim, na surdina, mas Hollywood resolveu contar a história de origem da Furiosa. E quem foi aos cinemas conferir foi Gabriel Ávila, porque eu não fui.
Eu também não fui.
Olha aí.
Então, alguém foi. É isso.
Até porque, né? Até porque a gente conferiu Furiosa nos 3 meses de férias da Camila, né?
Ai, que mentira. É verdade. De Deus.
Foi no longínquo inverno, enquanto Camila estava de férias. Durou 3 anos e meio. Ela voltou pra gente agora.
Eu sei que você sentiu minha falta. Eu sei que vocês sentiram minha falta.
Sentimos muito. Assim, saudades, você não Camila. Tem ideia.
Mas, Gabes, a Furiosa, sim, ela chegou. Ela chegou não muito chegante, aparentemente, né?
É, acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente aqui nesse bloco, porque, né, questões de bilheteria e tal, mas assim, eu tive uma experiência muito doida com Furiosa, porque eu admito que eu cometi o pecado clássico de você analisar o filme pelo que você tava esperando e não pelo que ele é, sabe, de primeira, assim, e meu primeiro atestado foi tipo, ah, legal, mas não é o Estrada da Fúria, né, que é o Mad Max Estrada da Fúria, onde a Furiosa apareceu. Só que aí, depois eu fiquei pensando nele, fiquei, mano, mas não faz sentido, é outro filme, a proposta é diferente, nada a ver. E aí eu consegui ver ele uma segunda vez, até antes de escrever a crítica e tudo. E aí da segunda vez assistindo ele pelo que ele é, aí me bateu, falei, não, pô, filmaço, assim. É aquilo, precisava? Não precisava. A gente, né, Furiosa se basta com as 3 linhas de diálogo que ela tem no filme explicando a origem dela. Mas eu fiquei muito feliz com o que o George Miller quis fazer. Porque não é simplesmente, pá, história de origem da Furiosa. Beleza, é isso, mas não é só isso, sabe? É todo meio que uma construção do caráter dela, o que motiva ela, sabe? Toda meio que a formação dela, muito além de simplesmente, pá, foi assim que ela perdeu o braço e ganhou um braço mecânico, tá ligado? Que inclusive tá no trailer, sabe?
Eu penso muito nisso, assim, tipo, o documento que você escreve quando você tá criando um personagem, ele olhou e falou assim, por que não fazer um filme disso aqui, né?
É.
Tipo, pô, já tá tudo aqui, é só transformar esse docs que eu tenho, esse ponto .txt que eu tenho aqui, em um roteiro.
E um filme, exato, de 2 horas e meia.
Poderia,
né?
Inclusive, às vezes, esse estudo de personagem, né, a bíblia do personagem que a gente chama, às vezes vira quadrinho de origem, né, vira livro, vira, enfim, eles exploram
com um budget muito menor, inclusive.
Exatamente, é. Exatamente. E aí, assim, né, eu entendo, mas ainda assim eu discordo, porque eu acho, o que a Furiosa apresenta no filme, no Estrada da Fúria, eu acho que uma das coisas mais legais do filme é justamente eu não saber como ela criou aquele caráter ou coisa assim, tipo, eu não quero saber, excesso de informação, pra mim Furiosa é excesso de informação, sabe?
É que eu gosto muito, porque, por exemplo, a saga Mad Max, né, os outros filmes, basicamente, o que é? É o Max perdido naquele mundo infernal e toda vez ele cai em alguma merda que ele precisa meio que fazer um acordo e aí ele se envolve na missão do filme, tá ligado? Todo filme é meio que isso. E Furiosa é basicamente isso, tipo, ele é um ferrado que precisa, tipo, não pagar as contas, sabe?
Eu não estou discordando, na verdade, a minha risada foi porque eu comecei a repassar os Mad Max e, meu Deus, é isso mesmo, é tudo a mesma coisa.
Todos os filmes, sabe? Toma algo
ele
dele.
Ele só tava lá.
Exato,
né?
Tipo, toma algo dele, ele fala: beleza, se eu trabalhar pra você, você me devolve, que é meu? Aí a pessoa, sim. E aí ele, beleza, então vou trampar pra você. E aí a gente tem 4 filmes de Mad Max, sabe? E aí, Furiosa, ele vem meio que numa vibe diferente, que ele tem esse lance de contar a história dela desde a infância lá no Vale Verde, que já tá. É que tá, ele meio que tá contado no Estrada da Fúria, só que o caminho que ele leva e aonde ele chega é muito diferente, assim, eu fiquei muito surpreso na segunda assistida, que foi quando o filme clicou de verdade pra mim, foi quando eu parei pra perceber o que que ele tava falando ali, porque basicamente outra assinatura da saga Mad Max é que são filmes de vingança ali, em certo aspecto, né, e o Furiosa é meio que isso, tá no trailer, basicamente o personagem do Chris Hemsworth ferra com a vida dela, fala, beleza, eu vou me vingar desse cara e vou voltar pra casa, só que aí o que eles fazem com isso, a forma como eles tratam o tema de vingança, como a roda gira, sabe, foi uma parada que depois parei pra pensar, falei, caralho, mano, tipo, isso eu não tava esperando de Furiosa, sabe? Eu tava esperando pra como seria onde ela ia perder o braço e ganhar o braço mecânico, sabe? Mas isso, o meio que, entre aspas, a tese do filme, foi um negócio que me pegou muito surpresa, principalmente que ele faz isso com aquele espetáculo de correria e desgraça e ação no deserto que, tipo, o outro filme já tinha feito, tipo, acho que não dava pra chegar realmente nesse ponto, nenhum filme vai ser o Mad Max Estrada da Fúria, mas chega muito perto, faz muito bonito, e com uma tese, uma conclusão, que eu fiquei, pô, tá aí. Sabe, não, isso eu não tava esperando.
Olha só, Gabriel foi surpreendido nos cinemas, teve seu coração conquistado. Inclusive, eu vi muita gente elogiando a Anya Taylor-Joy como a Furiosa. Sim. Num sentido de que ela não tenta, ela não cai no erro de tentar, sei lá, imitar a Charlize Theron, sabe? Ela acha um ponto ali só dela com a Furiosa, né?
Sim, e essa parte foi muito, muito surpreendente, porque assim, a primeira parte, na verdade, que me surpreendeu já foi a parte antes da Anya Taylor-Joy, porque tem, né, meio que uma mini Furiosa, porque a Anya não é Taylor Joy, já é a Furiosa Jovem. Aí tem a Furiosa Jovem.
É tipo Turma da Mônica, né? Exato. Tipo, Turma da Mônica tem todas essas fases ali. Né?
Basicamente. E a menina que vem antes, a Anya Taylor-Joy, já é muito bom, assim. Tipo, ela já manda muito bem. O filme dá uma boa porção pra ela, sabe? Não é tipo, sei lá, duas ceninhas, corta pra Anya. Não, a menina tem maior participação e... E você já vê ali uns traços da Furiosa, de tipo, ela já é esperta, ela já tem estratégia, um monte de coisa ali na menina. Só que quando chega na Anya Taylor-Joy, que aí é quando o filme é meio que... Aí ele ganha músculo mesmo, que aí tudo começa a acontecer. E aí você vê ela na personagem ali de um jeito que é como a Camila falou, assim, ela não tenta imitar Charlize Theron, não tenta. Tipo, até porque, pô, não daria, sabe? Eu acho que...
Pô, assim, eu gosto de pessoa, assim, de você ter a consciência do rolê, sabe?
Exato.
Sim. É isso.
E aí ela faz o rolê dela de um jeito que funciona muito porque, pô, eu participei, né, de uma coletiva e ela fala, tipo, que um direcionamento que o George Miller deu pra ela foi só meio que atuar, digamos assim, com o olho. Ela só tinha o olhar, o que é bom, porque ela é zoiuda, né, mas assim...
E ela é olhuda, é isso que eu ia falar. Ela então, é uma das olhudas de Hollywood, né?
Justamente. Só que de resto, você vê que, tipo assim, por quê? Só os olhos. Porque todo o resto era um lance meio assim, você tem que ser durona, senão você não sobrevive no deserto. E a Furiosa sobreviveu, então, tipo assim, mano, você tem que ser, tipo, fortona e tal. E é muito doido você ver isso ganhando vida, né, em tela, porque é meio isso, assim, você vê a personagem meio que com olhares dizendo muita coisa, mas ela tá ali, tipo, 100% pronta pra... Tipo assim, tanto que tem um momento do filme que me pegou muito desprevenido, que tipo assim, sem dar spoilers, mas tem um momento onde assim, o cara vai meio que ajudar ela, e ela não precisa de ajuda, ela se vira, tá ligado? Você só precisa, tipo, sei lá, dar uma arma na mão dela e ela resolve, tá ligado? Não vem querer salvar a Furiosa. E ela faz isso de um jeito, tipo, a Anya Taylor-Joy, todas essas, a força, a vulnerabilidade, tudo da personagem de um jeito muito próprio e econômico, tanto que virou manchete tudo, né, que ela tem, sei lá, 30 falas no filme todo, e ela não precisa de mais que isso, porque ela, tipo, a atuação dela tá dizendo tudo que você precisa saber, sabe? Seja no...
Acho isso muito louvável.
Nossa,
assim,
ela arrebenta,
tipo,
assim.
Como você consegue, tipo, numa era... Eu não sei se a gente tá tanto nessa era mais, mas tendo passado por... Ô, buzina. Tendo passado...
A Furiosa.
Tendo passado por... É a Furiosa. É a Furiosa passando no carro da sua rua. Mas tendo passado por momentos de filmes muito expositivos, sim, de muita lenga-lenga, de muita explicação, de muito chover no molhado, ter um filme que realmente tenha isso de, tipo, você prestar atenção nos olhares, você prestar atenção na atuação, você conseguir sentir isso, pô, é muito bom. Precisa ver com uma galera que está destreinada a esse tipo, sim, de coisa, né? Porque a gente que trabalha com isso, talvez a gente preste um pouco mais de atenção. Mas... Uhum. É interessante, tipo, nesse ponto também, eu acho, sabe?
Tanto que o que me pegou um pouco dessa segunda vez foi isso. Que aí, como eu tava meio que prestando atenção no que o filme tava me falando, ao invés de ficar comparando com o anterior na minha cabeça, eu consegui perceber mais isso, do que ele tava realmente tratando e como que ele fazia. Porque é justamente isso. Não tem um momento onde eles param e, tipo, moral da história, isso. Não, o bagulho tá construindo. E me pegou muito de surpresa porque ele constrói sem fugir. Porque, por exemplo, não tô falando que você vai sentar pra assistir Furiosa e você vai ter, tipo, uma desconstrução do que é uma história de vingança. Não, no CERN é basicamente uma história de vingança, só que em paralelo ele tá construindo uma outra parada. Ele tá alimentando o Estrada da Fúria, que eu fiquei comparando o tempo inteiro, de uma forma diferente. Tipo, ele não tá só olhando pra trás, ele tá olhando pra trás, pros lados, porque, por exemplo, tem muita coisa que eles só citam por cima no Estrada da Fúria, que agora você vê, você tem contato com aquelas figuras e tal, e tudo pela perspectiva da Furiosa, e não é simplesmente tipo assim, Furiosa vai me mostrar tal lugar que eles citaram porque fanservice. Não, se ela tá lá é porque ela tem algo a fazer ali, tem algo que acrescenta a missão, a jornada dela. E quando você vai ver, tipo assim, passaram 2 horas e meia, acho que é o filme, se não for o mais longo, é um dos mais longos da franquia, assim, que tipo, mano, eu ficaria mais, tipo, uma hora e meia, sabe, tranquilo, de tanto que o filme vai levando, assim. Ele tem um probleminha ou outro, mas no geral me surpreendeu que, tipo, passado o choque inicial da minha própria expectativa, que, pô, eu sei que olhando agora é meio impossível de atingir, me surpreendeu como é um filme sólido, sabe, ele meio que de verdade, vou bater de novo nessa tecla. É o George Miller falando, tipo, beleza, eu tenho mais a contar com essa personagem do que tava todo mundo esperando, sabe?
Isso é bem interessante mesmo, assim. Eu fico muito... Eu não quero falar isso, Gabriel, mas você me deixou curiosa. Eu quero ver, eu quero ver mais do mundo de Estrada da Fúria. Calma que tá passando uma moto nervosa aqui. É bom, esse é o bloco temático, né,
bloco
gente?
É, exato.
Bloco temático. Não,
daqui
não
a
corta...
pouco chega o cara com a guitarrinha no...
É, isso. Doug, não corta nada não, deixa isso tudo aí na edição, tá? Aqui as motos passando, esse temático da Estrada da Fúria. Não queria, porém estou aqui já querendo ver Furiosa pra saber um pouco mais.
Eu sigo sem vontade, não verei. Eu tô de boa, tô de boaça, tô tranquilaça, assim, em vários níveis. E aí a gente até pega um gancho pra falar um pouco sobre bilheteria, né? Porque Furiosa não teve uma boa abertura nos Estados Unidos, né? Infelizmente. E aí é uma coisa até meio que... Não só Furiosa não teve uma boa abertura, mas Garfield também não teve uma boa abertura. E, entre aspas, eram os filmes que iam inaugurar o verão norte-americano, né? De 2024. E já começou assim com a galera não indo assistir. Foi um negócio muito louco. Porque as pessoas não foram. As pessoas cancelaram o verão norteamericano no cinema. Tipo, não vai estar acontecendo. E aí...
O aquecimento global tá difícil.
Não, e aí é uma
cancelado
coisa assim...
Cancelado o verão.
É uma coisa assim, cancelou, por exemplo, no Brasil tem muito a ver com valor de sessão. A gente fala sempre isso, né? Que ir no cinema, sim, é uma coisa, uhum, cara. Então as pessoas meio que... Pô, eu vou esperar ser o de grande filme, o supra-sumo do filme, pra muita gente é Deadpool e Wolverine. Tipo, ah, vou guardar os meus dinheiros pra isso, porque virou um rolê caro. E aí, não sei se é o mesmo recorte social dos Estados Unidos, mas é curioso que os filmes que eram pra ter a abertura do verão norte-americano foram bem abaixo do esperado.
Cara, com Furiosa eu fico meio surpreso, porque assim, claro que, putz, é um filmão de ação, é uma parada que talvez não esteja... Então, no gosto da galera, sabe? Não é, por exemplo, necessitou Deadpool e Wolverine, que é um negócio que já são meses esperando tudo que sai, rola mó barulhão e tal. Mas é um filme perto do que tá sendo feito, né? Ao redor, assim, tão diferente, tão distinto e tão bom no que ele faz, sabe? Ele é... Pô, é uma viagem pro mundo de Mad Max, sabe? É uma parada que, com 5 minutos de filme, você já tá dentro pra, tipo, mano, vambora, sabe? Eu quero ver 20 anos de história e todo mundo junto e tal... E que é um negócio que você não vê em outras, não só franquias, mas mesmo filmes originais, assim. Então eu fico meio... Eu acho uma pena que justamente esse filme flop, sabe? Tipo...
Pior que acontece muito. Às vezes o filme que não acontece é o pior muito da temporada é o filme que leva a pedrada ali na frente.
É, exato.
É o coisa de sacrifício.
É o sacrifício.
Exato, é aquela novela. Pode flopar agora, aí daqui um tempo, quando as pessoas começarem a ver, sei lá, no streaming da vida, não sei o que, falar, pô, esse filme era da hora. Aí vai rolar, ah, devia ter visto, não sei o que.
Mas eu tenho um chute que eu acho que a Warner não divulgou esse filme, não que ela não divulgou muito, mas essa divulgação do tipo, não é só mais um fanservice, não contar isso pras pessoas, porque a maioria das pessoas que não foi assistir Furiosa é porque elas estão assim, ah, estão que nem eu, estão de bode, do tipo, isso. Ah, Amanda, eu não quero saber, e se o filme é mais do que isso, aí é que o estúdio tem que deixar claro que o filme é mais do que isso na divulgação, né?
Tanto que eu acho muito engraçado isso, que muitos dos pontos você já sabe intuitivamente pelo que a gente já viu no Estrada da Fúria, porque assim, querendo ou não, Furiosa, muitos dos destinos dos personagens envolvidos ali, você sabe onde aquilo vai dar por causa do filme anterior, né? Ele é um prelúdio meio por isso.
O filme anterior que é o futuro, né? Tipo, eu gosto quando eles fazem isso.
É bizarro, né?
É maravilhoso.
Tanto que nos trailers tem isso, tipo, mostra exatamente ela cortando o cabelo, ela colocando o braço, tipo, nada do que eu tô falando agora é spoiler, sabe? Porque... Ou você já sabe do Mad Max, ou você já viu no trailer. Só que é justamente isso. Beleza, com tudo isso que eu já sei, o que que eu não sei? E aí, talvez faltou um pouco chegar mais essa parte na galera,
deixar,
sabe?
A gente,
porque
curioso,
eu acho realmente uma pena.
Deixar
assim,
a gente curioso pra ver.
Que nem o que o Gabriel acabou de fazer, entendeu?
Exato. É isso. Olha, e o Gabriel divulgando Furiosa melhor do que a divulgação oficial. Mas é que eu sinto que a Warner se segurou muito no nome Mad Max, sabe? É esse rolê do tipo, se esse é um filme bom por si só, ele é bom além de um Mad Max. Então não se segura só no nome da franquia, sabe? Que às vezes, isso tá... Eu sinto que nome de franquia tá mais espantando do que trazendo as pessoas.
Eu vi até um tweet esses dias que é meio, tipo... Ah, uma saga Mad Max, uma história Star Wars, um não sei o quê. Você tá ligado? Tipo, mano,
ali,
me vende
né?
um filme.
Exato, exato.
Tipo, me vende um filme. Principalmente porque eu acho muito bom um negócio que Mad Max sempre fez, que é tipo assim, você não precisa ter visto todos os outros pra sentar e assistir esse, sabe? Tanto que todos meio que, pelo menos vai, o Estrada da Fúria e o Furiosa, pelo menos, eles começam meio com uma introdução, tipo assim, tendo certeza que é a sua primeira experiência com essa franquia, então vambora, sabe? E aí eu acho que talvez as pessoas ficam meio assustadas, tipo, eu tenho que ver 5 filmes, eu tenho que ver a cara do Mel Gibson de novo, sabe?
Poxa vida, não vou estar querendo ver a cara do Mel Gibson de novo, definitivamente.
E quando que é, tipo, você senta, se diverte, você tem uma experiência que você não vai ter em qualquer outro filme e vai embora, sabe? Tipo, só que sei lá, as pessoas meio que passam batido, sabe? E só um disclaimer, eu não tô falando isso pra você, ouvinte, ficar, tipo, pô, Gabs, então eu tenho que gastar meu suado dinheirinho só em Furiosos? Não, pelo amor de Deus, tipo, como a Camila falou, cada um sabe da sua condição, não tô fazendo esse tipo de juízo de valor. Mas nos Estados Unidos, em que a gente vê que eles dão dinheiro pra qualquer tranqueira, sabe? Tipo, Venom fez 800 milhões de dólares no primeiro e é aquela porcaria, vocês não estarem indo pra ver Mad Max é uma ofensa, estadunidenses.
Eu tô empolgado com Furiosa. Quem quiser ler a crítica completa de Furiosa, tá aqui na descrição do episódio. Também, inclusive, tem uma ceninha ali, né? Um bagulhinho pós-créditos, Gabe.
É a brincadeirinha.
Tem uma brincadeirinha pós-créditos. Então, você que vai ao cinema agora, depois da recomendação do Gabe, segura o xixi, que tem um tequinho ali, um mimo. Pô,
é sempre o momento mais difícil, é tá? Um mas, enfim, mais difícil, é um momento muito difícil o Graf depois do cinema. Ainda mais depois de... fato. 2 horas e meia de filme. Mas vamos ali que o Gabriel volta daqui a pouco pra gente falar mais uma coisa no último bloco desse programa.
Boa.
Até já.
Pelo amor de Deus, quase amassou a caixa. O que tem? Eu sou adulto que gosta de brinquedo, eu gosto de boneco.
Gente, reunimos aqui um super timaço pra comemorar o nosso querido Dia da Toalha, nosso Dia do Orgulho Nerd, pra gente falar um pouquinho sobre coleções. Né? Que é uma coisa assim, que eu acho que é inerente aí ao nerd. Quando você gosta de uma coisa, pelo menos eu sou assim, né? Quando eu gosto de uma coisa, eu quero colecionar essas coisas. Eu tô até falando, olhando pro lado, que eu tô aqui vendo minha coleção de Haikyuu, que assim, das 75 caixas que eu tinha em casa da mudança, eu abri tipo umas 3 e uma delas foi só pra colocar meus Haikyuu na estante, sabe? E aí estou aqui com o Gabriel Ávila, que não foi embora, né?
Olha aí.
Olha ele aí. E Tainá Garcia também.
Olá, gente. Vim tirar pó aqui dos meus jogos da estante pra falar com vocês.
Exato. E a Cakes também não foi embora, né? Cakes, falhei
alguma
coisa.
Sigo aqui, gente. Oi.
Não saiu de férias não, né, Camila? Aquelas...
É o pesadelo de todo mundo.
O pesadelo, Camila de férias. Mas, e então, vamos falar um pouquinho sobre coisas que colecionamos, assim. Eu posso começar falando que eu realmente, assim, eu nunca fui uma pessoa de colecionar muito, sabe? Tipo, ai, vou ali comprar álbum de figurinha, essas coisas. Nunca fui muito disso, de verdade. Mas aí aconteceu um advento na minha vida chamado Haikyuu. Eu tinha algumas coisas antes, assim, sempre gostei de comprar coisinhas das coisas que eu gosto. Então, tipo, ai, um adesivo, ai, sabe, uma besteirinha, assim, um negócio.
Chaveiro é bom, né?
Chaveiro, adoro chaveiro. E aí, mentira, tô mentindo aqui ao vivo pra vocês. Mas quando eu era mais nova, eu tinha coleção de mangá. Eu sempre tive coleção de mangá. Mas era por uma coisa muito mais de, tipo, pra eu ler este mangá, eu preciso colecionar este mangá. Não era meio uma coleção, sabe? Era mais uma necessidade, assim.
De, tipo, justo.
Vou comprar aqui pra ler e aí, pô, eu tenho todo, sabe? Era mais nessa energia. E, mas Haikyuu foi um que eu olhei e falei assim, cara, eu gosto muito disso aqui. E eu quero colecionar isso de alguma forma. Então, isso antes de eu ir pro... Isso há muitos, muitos anos atrás. Quando eu comecei a ler Haikyuu lá no longínquo, em 2014, 2015. Acho que era 2015. Que eu comprei... Eu fiz um rolê, gente. Não sei se vocês já fizeram esse rolê de comprar livro na Amazon. De fora.
Ah, é com emoção. É uma compra com emoção.
Exato. E aí, não bastava comprar de fora. Eu comprei uma caixa de Haikyuu dos 14 primeiros volumes na Amazon do Japão.
Meu Deus.
Meu Deus.
Porque
chegou?
Chegou perfeito. Então, eu tenho, tipo, do 1 ao 14... do Haikyuu em japonês, porque eu comprei essa caixa. Mas, digo mais, por que que eu comprei uma caixa? Porque eu comprei a caixa fechada, você pagava um frete só. Se você comprasse os volumes individuais, você precisava pagar vários. Eu falei assim, pô, não, eu vou comprar esse negócio aqui que já vem tudo.
E assim, um frete do Japão não é um pack, né, exatamente, que você paga 15 contos.
Né? O frete do Japão é nervoso. E aí deu tudo certo, chegou. E neste momento eu senti o gostinho ali de tipo, pô, é isso, sabe? E aí comprei boneco também, numa época que o dólar estava mais amigável e eu morava com os meus pais, não precisava pagar aluguel e aí eu podia gastar meu salário comprando boneco.
Quando você sente o gostinho de colecionar, é daí pra baixo.
É. E aí foi isso do Haikyuu e uma figure, gente, ó, aqui abrindo o coração a Priscila, arquivo confidencial do Levi Ackerman, do Attack on Titan. Tive minha fase, gostava muito dele.
Todos tivemos, né, acho.
Acho que todo mundo teve. Exato, isso que eu falo, todo mundo teve, né?
É um personagem, assim, mas... E aí, eu tenho uma figura dele gigantesca pros padrões, assim. Tipo, ela é muito grande, que eu paguei muito barato. Tava numa promoção maluca no site, assim. Eu falei, gente, que isso? Tá mal barato esse negócio aqui. Vou comprar pra ver se chega. Chegou, né? Infelizmente. Aí chegou, aí...
Infelizmente chegou.
Infelizmente, eu desandei a comprar coisa, assim, tal. Enfim. Mas temos colecionadores de coisas diferenciadas aqui, não é verdade? verdade?
Você começou a contar a parte dos mangás, que era aquela coisa, tipo, ah, colecionar por necessidade e tal, e meio que minha história com quadrinhos foi por aí também, né? Que era basicamente isso. É, apesar de você ter meios ilegais, o lance pra mim era ter, sabe, o papel físico ali, sei lá, a experiência de sentar e ler um gibi físico é outra parada pra mim, assim.
É, eu concordo, Tony, eu gosto de ler coisas, né, físicas, assim. A galera fala-se muito do Kindle, né, fala-se muito de, tipo, leitores digitais e tal, mas eu gosto do livro.
Então, e, tipo, tanto que nem Kindle, as coisas, tipo, é uma substituição boa e tal, mas pra mim, particularmente, nada substitui o papel ali, sabe? E aí começou meio nessa, tipo, ah, comprando um gibi, comprando outro, aí tipo, ah, no começo eu só lia Batman, assim, então tipo, ah, beleza, eu vou começar pela mensal. Ok, aí fui pros clássicos. Aí dos clássicos deu vontade de ler outros heróis. E aí, tipo, corta pra alguns anos depois, onde, tipo, eu simplesmente não tenho mais espaço na minha casa, literalmente, porque, tipo, todos os espaços livres imagináveis já foram tomados por gibi, assim, porque, e não simplesmente como, tipo assim, porque no começo, né, acho que como colecionadores aqui, estou em casa, vocês devem ter tido um momento ali de, tipo, eu preciso ter tudo, assim, e aí, sei lá, teve um momento onde eu tava comprando gibi simplesmente por ter na coleção, por, tipo, não, isso aqui é importante, sei que, pá. E aí você senta, lê, você fala, puta, isso não é tão legal, mas, sei lá, tem que ter, sabe? Aquela mentalidade ruim. E aí, com o tempo, eu falo, não, mano, não tenho que ter. Eu tenho que ter o que for maneiro, o que eu for ler depois, porque não adianta, eu vou lá, pago caro, né, porque gibi essas coisas, e leio uma vez e guardo. Não, agora, e mesmo assim, mesmo sendo mais criterioso com as coisas, minha coleção tá gigantesca, assim. Só que tem, principalmente porque eu gosto muito de, tipo, por exemplo, na parte de gibi, eu comecei com baixo, mas eu gosto muito de personagem C, D, então, assim, tipo, eu pego na minha coleção, tem uns personagens muito, tipo, Gladiador Dourado, sabe?
Deus, Alto, Gabriel.
Esses personagens que ninguém
nunca ouviu falar. Gladiador Dourado, que
aí é que tá. Se
é
você sentar pra ler os gibi...
É o surfista prateado, né? O primo do surfista prateado. Precisa de alguém
é o
bronzeado
dele, né?
Agora, só falta um.
É verdade, né? Cadê o bronzeado? Faltou aí um bronzeado.
Esse que é o lance. É tipo, por exemplo, eu quero ler o Gladiador Dourado, eu não vou ler um gibi, eu quero ler todos. Então eu vou procurar no Sebo, eu acho um gibi do Gladiador Dourado, vem pra mim. Só que eu não leio só o Gladiador Dourado. Aí vai, tipo, o Batman, um Superman, e aí mangá também, eu leio um pouco, tipo, aí sim, aí eu consigo ser 100% criterioso, mas ainda assim, tipo, já tem 3 prateleiras da estante só com mangá e por aí
Sério?
Vai.
Sério? Que mangá você nessa... tem? Conte-nos mais, Gabriel Otaku, surgindo
Gabriel
assim.
Gabriel Otaku.
Como assim,
Gabriel se revelando Otaku.
O que
assim?
Que você tem aí de mangá?
Porque com leitura o bagulho é... Ó, mas o básico, né, velho? Dragon Ball.
Tá bom.
Dragon Ball Super, Dr. Slump, do Toriyama. Aí já passa pra Vagabond e Slam Dunk, do Takehiko Inoue. Demon Slayer.
Por que você dizer? Tá falando assim? Demon Slayer é legal.
Eu não acho... Então, é que, sei lá, eu achei o começo tão bom e aí depois eu só fui comprando e aí
não,
foi
isso
me perdendo
aí é verdade,
um pouco, mas,
isso aí acontece.
Sabe? Vinland Saga, que eu amo.
Vinland Saga é um que...
Eu amo Vinland Saga.
Precisamos conversar, aí, precisamos conversar, com... Gabriel.
Sim, e mangá é o tipo de coisa, tipo assim, que eu queria ser mais com quadrinho. Tipo assim, vou ler, pô, se for muito bom eu vou pegar. Só que no começo, com quadrinho não era assim. Era tipo assim, eu gostei desse personagem, eu quero ler absolutamente tudo deles. E aí, tipo, sabe? Só que ao mesmo tempo, tipo, na parte de coleção, aí com, né, você vai lendo, vai pegando uma experiência, eu comecei a colecionar por autores também, por exemplo, tipo, Alan Moore, que é criador de Watchmen, Batman Piada Mortal. Literalmente, tudo que sai do Alan Moore, eu compro, tipo, meio que às cegas, assim, sabe? É um negócio que eu preciso ler, nem que seja pra depois dar de presente, repassar, mas assim, eu preciso ler, porque é um cara que, pra mim, é gênio e tudo mais. Então, Neil Gaiman também, aí você vai pegando outros, isso só pra citar os gringos, mas tem nacionais, tipo, o Quintanilha, Marcelo Quintanilha, que eu faço isso, Juscelino Neco, que é uma galera que, tipo assim, mano, eu tenho que sentar e ler esse pessoal, sabe? Então aí nessa, tipo, a coleção vai tomando, tipo, cada vez mais espaço, mais volume, e aí você perde o controle. Então eu tô passando agora no momento reabilitação de coleção, onde eu parei de comprar e só tô, tipo, mandando as coisas embora. Tô dando de presente, todo ano, porque, tipo assim, eu preciso reencontrar um rumo na minha vida.
Vai lá, Thay. A coleção da Thay eu acho que é uma das mais diferenciadas aqui entre quem temos neste bloco, né?
Não. Eu tenho uma pra falar depois. Quando voltar pra mim de novo, eu tenho
tá
mais
bom,
uma que eu não
tá
citei,
bom,
que
tá
é
bom.
Assim, vocês vão ver.
Vocês estavam falando muito sobre ter mangá, e eu confesso que eu nunca tive muito esse hábito de comprar mangá, porque ocupa muito espaço, e eu também acho que fica muito caro a longo prazo. Então, eu meio que foco mais em figure e jogos antigos, acho que no geral. E tanto que a minha maior coleção aqui em casa é de Zelda. Eu tenho a máscara em tamanho real do Majora's Mask. Eu tenho o Majora's Mask também japonês na caixa. Eu tenho edição de colecionador do Tears of the Kingdom. Então, é meio que vai acumulando jogos e figures, sabe? Então eu acho que é mais... É mais pra ficar bonito do que eu consumir, de certa forma, assim. Então eu acho que sou mais uma colecionadora que quer ter a estante enfeitadinha, sabe? Mas eu acho que nunca... Nunca eu não tive essa vontade de colecionar. Eu acho que desde de criança eu era aquele tipo de que tem dó de jogar fora até a caixa, sabe? Eu queria guardar a caixa e não tinha como guardar a caixa, não tinha espaço. Inclusive, eu faço isso até hoje, eu guardo caixa, gente. E...
Sim, sim, é uma questão.
Eu entendo o sentimento. É uma questão. É um armário de caixas. E é isso.
Sim, sim. É porque eu fico pensando, pô, e se eu me mudar? Daí eu preciso ter um lugar pra botar eles lá dentro, né? Pra eles ficarem, tipo, não quebrar nem nada. Então eu meio que acabo deixando e vou acumulando, assim. E eu acho que no geral é isso, assim. Eu tenho figure muito grande também. Eu tenho o de Bloodborne, eu tenho o Geraldão do The Witcher. Eu tenho a Ellie do The Last of Us.
Você tem o Geraldo na banheira?
Tenho o Geraldinho na banheira.
Acho perfeito, é isso. É o Geraldo a se ter. É isso.
Ele trabalha comigo, inclusive. Ele fica do lado do meu computador.
Ele trabalha comigo, essa frase foi muito boa.
Não, mas isso é muito útil mesmo, assim. Tem vezes em que, sei lá, eu preciso dar uma alegrada no dia a dia do trabalho, eu pego minha figura do Godzilla, assim, e deixo do lado ali, tipo,
então,
sabe?
Então, eu ia falar...
Quando eu tô trampando, mano, ele tá berrando comigo, sabe?
Eu ia falar muito sobre isso, assim.
Colecionar é até meio terapêutico pra mim, sabe? Eu, assim, sempre que eu viajo, vou pra outra cidade, alguma coisa assim, eu sempre, é meio que um ritual, eu sempre ir numa loja de jogo antigo e procurar alguma coisa que me agrade e me dá um mimo, sabe? Então, pra agradar, assim, meu lado fã. Então, é uma coisa assim que eu gosto, sabe? Eu tento não falir com isso, inclusive. Mas é...
ênfase no tento, tá? É.
Às vezes dá, né, mano?
Já tá melhor muitos de nós, já tá tentando.
Mas eu vou confessar também que eu sou uma colecionadora meio preguiçosa, porque tem uma figure aqui que é a versão feminina do Ludens, que é o mascote da Kojima Productions, o estúdio do Kojima, que tá na caixa, acho que vai fazer 2 anos que tá na caixa. E eu não abri ainda, só pelo fato de que ele é várias pecinhas que você tem que montar.
Puta, imagina.
E eu tenho muita preguiça, gente.
Não, eu já fiquei pensando, putz, daí pega um pó, menina, se você não botar no negocinho.
Eu tô olhando pra caixa nesse momento, ela tá com uma peliculazinha, assim, de pó em cima, porque faz 2 anos que eu não encosto nela. Mas um dia eu vou criar coragem, vou abrir ela e vou montar.
Vai acontecer, vai acontecer.
Spoiler, esse junta dia... pó. Mesmo. É. Gente, eu coleciono coisas desde que eu me entendo por gente. Eu sempre gostei de me sentir assim, uma formiguinha juntando coisas ao redor do meu ninho. Sempre adorei essa sensação. Então, assim, álbum de figurinhas, colecionava qualquer brinde que viesse em salgadinho, fosse cartinha, tazo, whatever. Eu sempre amei colecionar essas coisas. E aí, aproveitando que esse é o meu programa de volta de férias, assim, uma das coisas que eu fiz nas minhas férias foi arrumar a minha prateleira de coisas nerds, que acho que até o pessoal que acompanha o Instagram do Bunker às vezes vê que eu gravo uns stories ou algumas coisas assim com a prateleira no fundo. E aí me deu 5 minutos, eu falei, vou arrumar. Só que foi assim, obviamente eu estava de férias, estava num clima legal, mas foi muito divertido tirar os livros, que eu tenho muito livro. Então eu tive muito momento de, pô, vou dar uma folheada aqui num Hobbit, uma coisa assim, tem uns momentos quentinhos ali, aí eu lembro de quando eu comprei aquele livro, ou se alguém me deu de presente, alguma coisa assim e tal. E eu rearrumei também os colecionáveis, inclusive eu postei uma foto do tanto de bonecos, bonequinhos, pequenos, grandes, médios, de todos os tamanhos que eu tenho. E eu fiquei um pouco espantada, gente. Eu não sabia que eu tinha tantos. Até eu agrupá-los em uma mesa, eu falei, nossa, meu Deus. Mas a melhor parte foi que, tipo, eu não quis... Eu não me senti arrependida. Eu olhei e falei, eu amo absolutamente todos esses universos, assim. E eu gosto, como a Thay falou, de ter essa parte... De deixar de como uma decoração mesmo, a nerdice. Porque é muito legal quando alguém vem na sua casa, assim... E fala, ai, nossa, é aquele boneco disso que eu... É sim. E tipo, eu fico orgulhosinha, sabe? Então, esse sentimento de orgulhinho, assim, da minha coleção. Eu acho muito bom isso.
E puxando só um pouquinho o que a Kix falou, eu tenho a máscara em tamanho real do Majora's Mask. E assim, se vocês já viram essa máscara, ela tem um visual, assim, meio, né, meio demoníaco e tal.
Aí, ela não é, assim, muito amigável, é assim.
Não, e ela, assim, ela tá do lado da minha cama, sabe? Eu durmo com ela do lado.
Tá lá, por quê?
E toda vez que eu posto foto, todo mundo fica, meu Deus, como que você fica perto dessa máscara? Porque ela é muito horrível. Eu fico, gente, ela é maravilhosa essa máscara, na verdade. Mas é muito engraçado.
Claramente, pessoas não têm problemas com coisas no... Eu tenho muito problema, tá, gente? Eu não gosto, não. Eu fico com minhas coisas. Inclusive, eu tenho um problema muito sério com meus colecionáveis. Não era isso que eu ia falar, não. Mas eu tenho um problema muito sério com os meus colecionáveis chamado Maia.
Justo, justo. Eu também tenho um aqui chamado Yogi. Inclusive, a figure do Geraldão, que eu comentei aqui, ela é aquela da Dark Horse, que ela é grande e ele tá segurando uma espada pra baixo. Meu gato mordeu e arrancou a espada um dia.
Ai, não acredito.
Sim. Aí eu colei com o Super Bonder, a espada está lá, mas assim, tem o... A marca de guerra.
É, não, então, o que aconteceu?
A marca de batalha.
A senhora Maia já derrubou uma figure, assim, e quebrou, tipo, era uma fada, assim, de Summoner Wars, inclusive. Summoner's War, um jogo que eu joguei aí por muitos anos. Era uma fadinha, assim, e ela tava em pezinha num pé só, né, enfim, com todas suas coisas, assim, fadescas, de fadas ali e tudo mais. E daí ela derrubou da estante... E simplesmente quebrou o pé da boneca e eu tenho que colar também com o Super Bonder. Mas aí agora eu estou guardando minhas coisas, né? Especificamente as figures, pra quando eu tiver uma estante com vidro. Primeiro porque eu não sou obrigada a ficar limpando, tirar pó de nada. Eu já tenho preguiça de tirar pó das coisas normal. Imagina se eu tiver uma estante de boneco. E aí, segundo, justamente pra evitar acidentes com a senhora Maia, que gosta de derrubar coisas. Mas a outra coisa que eu ia falar aqui, que eu coleciono... É uma coisa que virou duas, na real. Primeiro, cartinha. Virei a pessoa das cartinhas recentemente. Enfim, já falei bastante disso aqui no Lado Bunker e também nas redes sociais, né? De tipo, ai, gostar de juntar cartinha, colecionar cartinha. 151 do Pokémon, inclusive, estamos aí tentando. Mas uma outra coisa que eu coleciono... Que quando o Gabe estava falando isso da necessidade de ter tudo e de todos, não sei o quê... É álbum de K-pop.
Palavras fortes. Você diz disco?
Palavras fortes. Porque eles são discos lindos, né? Porque eles vêm cheio então, de coisas, não é só o disco,
álbum de
né?
K-pop, ele não é só um disco. Ele não é só o CD. Ele
é uma experiência.
Sim, por quê? Porque ele é um photobook, né? Então você tem ali, tipo, um livreto com trocentas fotos do artista que você gosta, mais o CD e mais as benditas das caralhas dos photocard. Né? Que o photocard nada mais é do que uma cartinha igual as de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, dessas coisas assim. Só que você não joga elas, você só coleciona, né? Que é uma foto das pessoas que você gosta também. Então, tipo, existe um mercado, gente, de cartinha de K-pop, vocês têm noção. É assim, eu entrei nas duas drogas mais pesadas das cartinhas, né? Que é tipo One Piece, que é super caro, e as cartinhas de K-pop, assim. É engraçado porque eu tenho umas sleeves, eu tenho umas coisas que eu comprei pras cartinhas de K-pop, que depois eu passei a usar nas cartinhas de One Piece também. É bem engraçado. Mas isso de tipo, a necessidade de juntar todos da mesma, assim. Por sorte, eu passei batido por isso com K-pop. Porque cada álbum é tipo, lança um álbum tem 6 músicas. Mas eles lançam 4 versões diferentes de photobook que você pode comprar.
Minha nossa.
O CD vem as mesmas músicas, mas são 4 versões diferentes de photobook. E cada uma tem um set, tem tipo um conjunto de photocard diferente que pode vir. E o photocard vem tipo gacha. Você não escolhe de quem você vai comprar o photocard. Tipo, eu gosto desse membro aqui, vou comprar o photocard desse membro. Não, vem no gacha. Você compra e aí você abre e aí você descobre.
Isso só aumenta a emoção, queria dizer, viu? Isso, tipo, só deixa o negócio mais emocionante, né?
Exatamente, isso é muito instigante, entendeu? Porque aí, no fim das contas, a gente vai descobrindo que eu não gosto necessariamente de colecionar coisa, eu gosto de gacha, entendeu?
Que é igualmente perigoso. Eu achava que um álbum de K-pop era só um álbum de K-pop, mas na verdade é um gacha e um joguinho de cartinha.
Exato. Caraca, mano.
É um cavalo de Troia, na real. Tipo, ele te pega pra... escuta essas musiquinhas aqui. E aí, do nada, você tá no submundo do gacha, do K-pop. Meu Deus.
Gente, é incrível. Todo mundo devia ter essa experiência.
Essa foi surpreendente.
Mas é bem isso. É bem divertido. E aí, me colocou pra pensar nisso, assim, de tipo, eu não sou muito de colecionar coisas, assim. Eu não sou... Não no sentido de, tipo, comprar tudo, ter tudo... De um autor, de uma coisa assim. Mas isso de tipo, eu quero ter fisicamente as coisas que eu mais gosto. Então eu vejo as fotos ali, falo tipo, eu gostei muito desse álbum. Eu quero muito este álbum específico, que tem essas fotos em específico, sabe? Tem um pouco disso.
Eu entendo 100% o que você tá falando, porque nessas dias de tirar a limpeza dos bonecos, como vocês estavam falando aí... eu parei pra perceber que eu tenho muito boneco do Ciclope e do Superman. Muitos, assim. E basicamente, é tipo, é o mesmo personagem. Por quê? Mas é que tá, cada um tem o seu visual. Cada um tem numa história diferente. Então, tipo, na minha cabeça, de alguma forma, faz sentido eu ter 6 Supermans e 5 Ciclopes, enquanto, sei lá, eu tenho um Wolverine, sabe? É isso, tipo, é uma representação, tipo, porque... Sei lá, é diferente você... Por exemplo, no caso de Ciclope, assim, são sagas diferentes, momentos diferentes, escritos por autores diferentes. E como a Camila falou, às vezes eu comprei num momento tal, o outro eu ganhei e tal. E aí é muito louco. Aí você para revisitar tudo isso, é tipo um objeto que tem um monte de significado, sabe? É bem doido isso.
E pensando aqui um pouquinho também, eu acho que eu tenho uma tendência a tentar colecionar mais as franquias que são as minhas favoritas mesmo, sabe?
Sim.
Eu tenho uma pilha de steelbook e eu só basicamente compro de jogos que eu gosto muito. Então eu tenho do Red Dead Redemption 2, eu tenho de Zelda, eu tenho de Persona. E é basicamente assim, os que eu considero assim, obra-prima... E que são meus favoritos, sabe? Então eu acho que eu tenho mais essa... Eu não quero colecionar tudo, não sou o Ash Ketchum de Pokémon pra querer tudo. mas eu tento pegar as franquias assim que mais aquecem meu coraçãozinho mesmo.
Justo. É, e eu acho que essa é a parte que torna tudo mais gostosinho, assim, sabe? Tem você ter coisas que te lembram pessoas ou momentos ou franquias, né? Tipo, porque querendo ou não, quando você tem, por exemplo, quando eu vejo aqui meus mangá de Haikyuu que eu falei logo no comecinho do bloco, eu não lembro só da história, sabe? Que tá nesses volumes. Eu lembro da história, eu lembro das pessoas com quem eu conversava na época que saiu, com quem eu tava lendo junto. Eu lembro de, tipo... Tem todo um background, né? Tem todo um cenário que se pinta a partir de um item. E isso é a parte impagável, é a parte gostosa, né? Do negócio, assim, eu acho.
Sim, eu ia falar sim, que sim, colecionar, certeza. Pra mim, tem muito essa coisa social até, de você fazer isso, às vezes, com amigos e a Pri que coleciona cartinhas de TCG sabe muito bem, que é você conversar com os amigos sobre as coleções. Você fala, pô, você viu que saiu tal colecionável? Você viu que saiu não sei o quê? Você vai pegar esse? Eu vou pegar aquele? Eu tô atualmente montando uma coleção das versões definitivas do Evangelion que estão saindo, junto com o meu irmão. Então a gente fala, ó, a coleção vai ser dos dois, e aí pra não ficar muito caro, você compra um, eu compro dois, aí você compra três, eu compro quatro. E aí é uma coisa que não... O colecionar me traz essa relação com as pessoas também. E tipo, de brincar com isso e tal. Inclusive, até já tinha falado isso pra Pri, teve uma chamada que eu tava com o Gabes. E aí ele pegou um bonequinho do Homem-Aranha dele, eu peguei o meu também. A gente ficou brincando de bonequinho do Homem-Aranha pela câmera, assim, mesmo. Porque é muito legal isso. Tipo, é igual o Gabes deixa o Godzilla e tal. Às vezes eu deixo também algum aqui na mesa e você pega e brinca, tipo, yay, tipo, Mary Jane, sabe? Sei lá, é muito gostoso.
Nessa de coleção, assim, também, uma coisa que me ajudou a sair dessa pira de preciso ter tudo existente sobre tal personagem, foi também criar um negócio meio meu, assim, por exemplo, uma coleção que eu tenho é de artes do Superman, assim, tipo, ou que eu, tipo, uma commission, sabe, que eu paguei pro artista fazer exclusivamente para mim, ou, tipo, sei lá, peguei um print, alguma coisa, autografado, sabe, e é um negócio que não é nem só, tipo, pô, eu tô pegando artes que aí no futuro vão valer muito, eu vou vender caro, não, tipo, é simplesmente um negócio de eu olhar e falar, pô, eu tenho um pedacinho de todo esse universo, desse personagem, todo mundo ama e tal, mas esse aqui é só meu, sabe.
Sim.
E não num negócio egoísta, tipo, ah, é meu, ninguém vai ver. Pelo contrário, eu adoro, sei lá, às vezes eu recebo visita e eu mostro, tipo, é maior orgulho justamente por isso, assim, no sentido de, tipo, sentir que eu faço parte de uma parada maior, sabe? Tipo, todo mundo, digamos assim, todo mundo é fã do Superman, todo mundo gosta dele e tal, mas esse negocinho foi especificamente eu que pedi pra alguém que é importante pra mim, essa pessoa fez e tá aqui, emoldurado pra mim pra sempre, sabe? E é um negócio que é muito gostoso porque é uma coleção, não deixa de ser, mas é diferente e não tem essa, entre aspas, cobrança, essa coisa de, ah, eu preciso completar, preciso ir atrás, eu vou pagar caro porque já esgotou. Não, tipo assim, eu tô numa convenção, eu vou lá, entrego um pedaço de papel pro cara, o cara assinou, eu boto na parede, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, não é só um papel assinado na minha parede, sabe? Tem todo um significado maior. Eu acho que a parte gostosa da coleção é isso, né? Tipo, você ter uma representação física ali, não só física, né? Mas de uma parada que faz parte de você, né?
Sim, a gente fica muito apegado também, né? A coleção. Por exemplo, eu tenho muitos jogos na caixa ainda de GBA, que foi um console que eu cresci jogando. E teve uma vez que eu postei umas fotos dos jogos que eu tenho, e muita gente falou assim, pô, você tá com a aposentadoria feita. E eu fiquei, claro, claro que não, mano, eu não vou fazer isso aqui.
Tá maluco.
Exatamente.
É isso, é muito mais no nosso coraçãozinho do que, sei lá, não é esse tipo de pensamento que a gente tem, né, assim. É isso, gente. Muito obrigada por virem aqui bater este papo conosco. Nestes minutinhos aqui. Poderia ficar falando por horas, inclusive da minha coleção de Haikyuu. Quero aumentá-la. Estou aqui pensando já preciso terminar. O mangá terminou de ser publicado em japonês, né? Então, tenho aí uns 20 volumes pra comprar ainda.
Mais uma encomenda. É, mais uma encomenda
Amazon no Japão. No Amazon, alô, Japão. Amazon Japão. Vamos conversar. Faz essa caixa aí pra mim, pelo amor de Deus.
Não, totalmente falaria o tempo todo aqui. Eu ainda nem falei da coleção de pins. Eu tô olhando pra minha coleção de adesivos.
É verdade.
Que eu estou pensando que eu vou colar uns assim, mas eu fico com dó e eu fico olhando pra eles. Enfim, é ótimo. É isso.
Ah, posso contar uma última anedota rapidinho, só porque a Pri me lembrou? Que teve uma época que eu trabalhei numa loja de quadrinhos e a gente tinha um cliente que ele morava no Japão e a gente mandava gibis pra ele todo mês porque, tipo, lá ele não encontrava tal e ele queria ler na língua dele e tal. Então todo mês ia uma caixona de gibi mensal, assim, que você encontra em banca, pro Japão, pra um cliente ali que era super fiel, que queria ter também ter uma coleção dos gibis e tudo mais. Então eu acabei de lembrar disso. Então, se você estiver ouvindo isso, Masayoshi, um abraço pra você.
Isso é o perfect balance. Ia uma caixa pro Japão e voltava uma pra Pri. É perfeito.
Exato. Tá vendo?
É
o Wing. Se você quiser me mandar aí uma caixa de raioca,
vamos conversar. Pri, olha só, a gente falou bastante sobre colecionar as coisas que amamos e não dá pra não falar sobre os colecionáveis da Hasbro. Assim, de verdade, é uma marca que a gente cita e é sinônimo de colecionável de qualidade.
Exatamente, Cakes. Inclusive, eu tô aqui com alguns itens da Hasbro aqui em casa. Fiz aí unboxing, se vocês viram nos stories do Bunker ou nos meus mesmo, pessoais, assim, vocês viram. E assim, é muito impressionante, é muito legal como eles são fiéis aos quadrinhos, né? Tipo, ao material de origem, né? Porque a gente sempre fala muito dos quadrinhos e tudo mais, mas, pô, tem um Loki, assim, é tipo, tem o meu próprio Tom Hiddleston agora. Nunca fui triste, entendeu? É uma coisa, assim, sabe? Muito, é muito incrível, assim. A quantidade de detalhes, a quantidade de fidelidade mesmo aos personagens, assim, é muita qualidade.
Isso é legal também, Pri, quando alguém vai na sua casa, assim, e vê o colecionável da Hasbro ali na estante, que a pessoa reconhece na hora, assim, ela bate o olho e fala... Esse é o Loki da Marvel, essa aqui é a Padme de Star Wars, assim. Então é muito legal o quanto eles são reais mesmo, assim, bonitões, sabe?
E aproveitando que a gente está no mês do Orgulho Nerd agora em maio, né? Estamos ali nos finalmente do mês do Orgulho Nerd. A Hasbro tá com muitas novidades e ofertas na loja Hasbro Fan, incluindo colecionáveis da Marvel, que a gente falou aqui, de Star Wars, mas também de G.I. Joe, Transformers e várias outras franquias.
Pô, super legal, Pri, de verdade. A gente vai deixar o link aqui na descrição, então assim... Você que está nos ouvindo, ama um bonequinho, um colecionável, deixar a estante bonitona, ou até brincar com os colecionáveis também, que eu faço isso às vezes. Corre lá e aproveita para garantir o seu presente nerd nesse mês tão especial pra gente. Chegamos ao final deste programa, Pri, e eu tenho um recadinho que é importantíssimo, um recadinho assim, acho que um dos recados mais importantes do ano aqui em Jovem Nerd.
Eu diria que é um recado muito do coração.
Exatamente.
Literalmente um recado do coração, assim.
Exatamente, vocês sabem que nós estamos chegando no mês de junho, em que nós temos o Dia dos Namorados e, por consequência... Nerdcast Dia dos Namorados está chegando. Eu sei que você espera, nerd, pela chegada do Nerdcast de Dia dos Namorados. Então a gente veio aqui dar o recado para você mandar a sua história até o dia 29 de maio,
pré-feriadinho. Amanhã, se você está escutando o Lado Bunker em seu lançamento, amanhã... Você tem até amanhã, quarta-feira, dia 29, para mandar a sua história.
Primeiro vamos lá, né? Manda para nerdcast@jovemnerd.com.br. Tem o .br, hein? Não esqueça, não é .com, é .br. E no assunto do e-mail você coloca Dia dos Namorados, tracinho, qualquer história. Pode ser declaração, história de derrota, procura pessoa, pedido de casamento. Imagina você... ouvinte do Lado Bunker, ter sua história selecionada pro Nerdcast de Dia dos Namorados, eu posso ou não, antes de trabalhar aqui, posso ou não ter mandado algum e-mail de declaração. Não vou dizer, talvez tenha acontecido, mas assim, é muito legal e vocês sabem que pra gente, assim, é uma celebração o Nerdcast de Dia dos Namorados, então fica o recado, manda sua história. Você pode mandar com seu nome, você pode mandar pedindo pra não falarem o seu nome, enfim, você, todo sigilo será respeitado, mas assim... 29/5, data limite para você ter a chance de entrar no Nerdcast Dia dos Namorados 2024. E tá chegando, Priscila, tá muito perto.
Tá chegando, tá muito perto. A gente nunca tá pronta, assim, né? Esse ano eu sinto que ele passou meio rápido, assim, mas eu acho que isso é pauta pra um outro momento, assim. No momento...
Percepção que, do tempo que a gente vai ser dar... uma pauta de percepção do tempo, né?
Exatamente, ó. É isso daí, ó. Assistam, escutem o Hypezilla de Freer, hein? Tá falando muito sobre isso.
Boa.
Mas, não vim aqui, não estamos aqui falando do Hypezilla especificamente, estamos aqui falando do Nerdcast Dia dos Namorados. Muito importante, gente. Mandem os seus e-mails para nerdcast@jovemnerd.com.br.
É isso. Vai ser emocionante, Pri. Todo ano é emocionante.
Todo ano é emocionante, cara.
É um momento, assim. Eu vou te falar que ele é um Nerdcast que ele costuma ser longo. E ele é um Nerdcast que eu não escuto de uma vez. Eu escuto ele em três pedaços.
Em pedacinhos, é.
Mais ou menos, assim. Eu divido em três. Igual aquele lancho que você não quer que acabe. E aí você vai comendo devagar pra ver se ele rende mais, sabe? Tipo, você não olha pra tela de carregamento esperando ela carregar. Muito. É mais ou menos isso.
Sei muito, assim, entendo muito perfeitamente o que você quer dizer, tá? Eu queria dizer isso, assim. É isso, é sobre isso. É pra aproveitar ao máximo, né, Eli? Pra estar presente na vida por mais tempo.
Exatamente. E eu tô muito feliz de estar de volta, por isso de volta.
Eu estou muito feliz que você está de volta. Brincadeiras à parte, né, das suas férias eternas e tudo mais. Sempre bom dividir aqui o palquinho do lado do bunker com você. E é isso, estou feliz com a sua volta. As motos também. Mas agora eu preciso ir, Camila, porque a moto veio aqui me buscar pra eu ir desbravar o deserto, entendeu?
Meu Deus, Furiosa chegou na casa da Pri.
A Furiosa chegou aqui em casa pedindo
ajuda,
instruções,
ajuda,
pedindo localização, assim, onde é que fica a padaria, entendeu? E aí eu preciso ir lá atendê-la, então vamos ficando por aqui nesta semana, gente.
Beijo, gente, até semana que vem. Ajuda, Furiosa, ajuda.
Ajuda, Mickey Mouse, não quero ser uma milanesa.
Programa editado por Doug Bezerra.